Outra vez, boa tarde ou boa noite, conforme preferirem. Vamos então para a entrevista com o engenheiro Miguel Anacoreta Correia. Falou em nome da UCLA e falou também como um cidadão do mundo na sua perspectiva de Angola para o resto do mundo e vice-versa. Vamos ouvi-la. Engenheiro Miguel Anacoreta Correia, ser presidente da UCLA e participar num raid TT Kunzasu que diz respeito a uma cidade como Almada e a uma cidade como Porto Amoim não quer dizer que seja propriamente o objeto da UCLA, que é a União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa.
Não, e primeiro de tudo, permita só uma pequena retificação. Eu neste momento não sou secretário-geral da UCLA, neste momento a secretaria-geral da UCLA é ocupada pelo meu amigo e luso-angolano Dr. Vítor Ramalho. Foi uma mudança que se foi decidida em 17 de maio em Cabo Verde e eu procurei dentro do tempo em que estive na UCLA como secretário-geral que a UCLA intensificasse as suas atividades e as suas diversificasse. Uma das questões foi darmos também um apoio organizativo à questão do RAID. Eu, antes de ser secretário-geral, já vinha ao RAID do Kwanza Sul. Eu vim a partir do segundo e não falhei nenhum deles. E a partir do terceiro tive a responsabilidade de coordenar o roteiro da viagem, que é um livro que julgo que tem subido de nível e de interesse de ano para ano. E, portanto, é normal, para além da atividade estritamente municipal, a UCLA ter outras atividades. Por exemplo, aqui há dias, no UAMBO, realizou-se uma reunião temática de cidades sobre a matéria de proteção civil. É uma coisa que normalmente é bastante, bastante negligenciada e que custa muito pouco face às economias, sobretudo em matéria de sofrimento das populações que podem ser evitadas. Neste momento está-se a preparar também, para muito breves dias, uma realização de um encontro de escritores de língua portuguesa na cidade de Natal. Será o quarto encontro de escritores de língua portuguesa em Natal, têm participado sempre escritores angolanos. Nós este ano contávamos, ainda estive na organização disso com a presença de Pepe Tela, que não pôde ir, mas já lá esteve Manuel Rui Monteiro, já lá esteve o Ondejaki, já lá esteve o Agualusa, portanto, muito bem representados. Os cabo-verdianos têm tido uma presença também muito significativa, com destaque natural para Germano de Almeida. Da parte de Moçambique, esteve presente o Miyakoto, que é uma pessoa que nos ajuda. E o ano passado, por exemplo, tivemos a hipótese, até à última da hora, que não foi graças a um acidente de saúde do Eduardo Lourenço, portanto, que deveria ir ao Brasil, e temos um conjunto de escritores, por exemplo, quando fizemos a discussão de um tema sobre literatura infantil e juvenil, esteve presente Ana Maria Magalhães e a Isabela Alçada, que são autoras daquela série de livros de aventuras, Uma Aventura em Portuguesa, que tem 9 milhões de exemplares tirados. 9 milhões de exemplares tirados, portanto. E dentro de dias, a seguir ao encontro de Natal, vai realizar-se um encontro em Brasília sobre património. Nós somos muito sensíveis à questão do património, temos muitas cidades que são património, desde já Coimbra, que foi recentemente Lisboa, Macau, a Ilha de Moçambique, que também é património, a Ribeira de Santiago, a cidade velha da Ribeira de Santiago, em Cabo Verde, e, portanto, a Brasília, a Rio de Janeiro, que são nossos membros da UCLA. Portanto, esse tema interessa-nos muito e, obviamente, é uma das razões pela qual acolhemos com grande simpatia a hipótese que neste momento se ventila de se Mbanza Congo vir pertencer à rede de cidades da UCLA. Mbanza Congo é legitimamente uma candidata à cidade de património da Unesco e tem com certeza muito interesse em manter um contacto regular de consultas e de expertise com um conjunto de cidades que passaram por este caminho das cidades de património. Nós tivemos a sorte de termos na vice-presidência da UCLA a cidade de Guimarães, que é uma cidade exemplar. eu recomendo aos ouvintes de Angola, quando forem a Portugal e que foram muito focalizados naturalmente em Lisboa, que deem um pulo ao norte e vejam a transformação profunda que a cidade do Porto está a ter, e também Guimarães, que é uma cidade que teve uma reconstrução. Portanto, eu sou adepto da teoria de que todos podemos aprender muito bem com outros. E, portanto, a UCLA, neste momento, tem realmente esta pretensão de pôr as cidades em contacto umas com as outras, isso é a sua finalidade, e no que diz respeito ao RAID é apenas um apoio, sobretudo porque entendemos que o turismo é para as cidades uma atividade muito importante. E sobretudo, de todas as atividades económicas, o turismo é aquela que depende mais das cidades, da organização das cidades. Não haverá turismo se não houver limpeza, se não houver espaços públicos bem tratados e, sobretudo, toda a parte de licenciamento da hotelaria tem que ver com as cidades. É isso que estamos a chamar a atenção, que as cidades têm um papel importantíssimo em termos de turismo. Isso tem sido muito bem acolhida essa curiosidade e a possibilidade que a UCLA pode abrir, designadamente com as cidades cabo-verdianas, que têm tido uma reação muito positiva a esse apelo.
No caso da germinação da cidade de Almada com a cidade de Porto Ambuim, cidade de Porto Ambuim, sendo Benguela a Velha, pode candidatar-se, preenchendo aqueles requisitos ditos, a isso.
É possível. Eu aí julgo que a parte velha de património de Porto Ambuim, infelizmente, não é, digamos assim, tão relevante como é de Mbanza Congo, como será a própria de Benguela, ou como será a cidade do Namibe, que tem um património muito, do qual uma parte substancial está classificada desde os anos 70, portanto, da colonização de portugueses vindos do Brasil. Mas eu julgo que esta germinação entre Almada e Benguela deu origem a um
Benguela.
Não, desculpe, de Benguela Velha.
Benguela Velha, está certo.
Porto Ambuim e Almada deu origem depois a um acordo quadro mais largo de cooperação entre a província do Coanza Sul e a cidade de Almada, que tem produzido frutos no campo da formação, no campo de equipamento escolar, de variedíssimo, um dos quais é realmente este raio da TT de Coanza Sul, que deve ser analisado na sua perspectiva histórica. Este raio foi precursor ao chamar a atenção das potencialidades que haviam para o turismo de aventura não competitivo, que são raids, e, sobretudo, uma coisa importantíssima, que tem a divulgação das belezas de Angola, da sua realidade. Note que as publicações que fazemos são História e Histórias de Angola, que é uma maneira de chamar a atenção para a riqueza cultural e a riqueza turística que existe em Angola, cujo primeiro passo será, naturalmente, o turismo interno. Isso é uma coisa que nós estamos a assistir pelo estabelecimento de lojas, de lotes, de unidades hoteleiras, a grande ritmo. Quer dizer, eu mesmo uma cidade, por exemplo, que eu visitei agora, como Oquito, e que tinha visitado há 4 anos, as transformações são enormes, e isto tem sido traduzido por a publicação, além da presença nos mídias, que neste momento também estou a cumprir, e nas televisões, neste último raid, esteve presente a TPA e esteve presente a RTP. Por exemplo, a RTP, o ano passado, um filme de 55 minutos sobre o raid anterior, foi exibido 6 vezes em diferentes canais da RTP. Está a ver o valor promocional que isto tem para Angola. E o dossiê de imprensa em publicações portuguesas, inclusivamente de outras nacionalidades e angolanas, é um dossiê volumoso, e penso que poucas organizações, primeiro, tem esta regularidade de estarmos numa 7ª organização, primeiro, que é uma coisa muito importante, como sabe, estas coisas precisam de persistência, e segundo, pela qualidade da divulgação que foi conseguida, desde artigos para a revista da TAG, artigos no suplemento de domingo do Correio da Manhã, que atinge os 200 mil exemplares, portanto estamos a falar disto, artigos na revista do Inatel que ultrapassam os 200 mil habitantes. Portanto, a qualidade da realidade de Angola, que não é apenas, e aqui é um ponto que eu considero um pouco, digamos assim, defeituoso nas relações entre Portugal e Angola, que espero que se ultrapasse este momento de alguma, não vou dizer de desentendimento, de algum arrufo, se queremos dizer. Eu julgo que nós portugueses e nós angolanos temos feito mal em termos uma visão obsessiva das relações económicas. Eu acho que existem outras coisas onde relações económicas com Angola, talvez Portugal tenha condições únicas em certos domínios, acredito perfeitamente, mas há outros domínios, como seja os da formação e o da educação, em que Portugal está com vantagens comparativas muito melhores e há que aproveitar muito mais esses domínios de cooperação.
Engenheiro Miguel Anacoreta Correia, o que lhe parece, este raio de relações, e quando digo raio de relações, faço com pensando em Camacupa, estando no centro geodésico dessas relações político-económicas e culturais envolventes.
Vou fazer um break. Irene, por favor, importas-te de estar à porta? Muito obrigado. Eu sei que não fosses tu.
Engenheiro Miguel Anacoreta Correia, acha que este raio de relações, e tendo como base o ponto geodésico de Angola, abrange só Angola, Portugal ou muitas outras comunidades que, não sendo de língua portuguesa, nos circundam de alguma forma?
Meu caro amigo, acho que está a tocar num ponto que eu, aqui há tempos, numa reunião que tive com empresários em que me pediram para falar de Angola, porque eu costumo dizer que a divulgação das realidades de Angola em Portugal, e é uma crítica que eu faço à comunicação social portuguesa, é normalmente uma comunicação que se centra sobre Luanda, em Luanda sobre o asfalto, e agora não que há outras hotelarias, outras instituições hoteleiras, e infelizmente, quase que diria, do lobby do Hotel Trópico. Eu usei muitas vezes esta expressão para dizer que era uma comunicação social feita, digamos assim, com artigos escritos à pressa, com uma visão muito limitada.
Da Rua da Missão.
Da Rua da Missão. Eu morava em frente na Rua da Missão quando vivia aqui em Luanda. Mas a verdade é que eu julgo que quem quer conhecer Angola tem que vir ao interior. E a grande riqueza de Angola está em cidades, eu aqui vou excluir algumas, mas um Lobito, uma Benguela, um Ambo, um Namibe, um Lubango, uma Malange, um Ijo, uma Cabinda, um Saurino, tudo isto são montes de oportunidades que têm sido, na minha opinião, em parte desaproveitados. Eu, por exemplo, agora no Luena, uma das coisas que me surpreendeu foram alguns miúdos perguntarem-me se eu era chinês. É natural, eles são habituados a ver cidadãos de pele clara mais frequentemente chineses do que portugueses, mas não me deixou muito contente, devo lhe dizer, não que tenha qualquer preconceito, mas realmente porque representa uma realidade de defeito de presença. Agora, eu julgo que Portugal e Angola têm todo o interesse, e este foi um dos objetivos deste raid, foi a homenagem ao Caminho de Ferro de Benguela, em pensarem o que é que podem fazer, as empresas, neste caso, podem fazer conjuntamente em territórios vizinhos. Em territórios vizinhos, no que diz respeito ao Caminho de Ferro de Benguela, penso no Congo, na verdade no Congo Democrático, penso na Zâmbia. A Zâmbia parece, pelas notícias, eu sigo as notícias com muita frequência, está ansiosa por ter melhores ligações ferroviárias com Angola e tem razões para isso. Parece que se pretende fazer uma extensão do Caminho de Ferro de Benguela diretamente para a Zâmbia a partir de Luacamo, que me parece ser uma ideia muito boa. Para não se podem estabelecer canais de escoamento de mercadorias se tem-se ter a garantia de estabilidade e de regularidade de funcionamento. E, infelizmente, o Congo Democrático não dá as garantias que Angola pode dar e que a Zâmbia podem dar diretamente. E sei, por exemplo, de algumas empresas que, neste momento, em alguns domínios, tintas na construção civil, inclusivamente na edição de livros, pensando também em matéria de bebidas, estão a pensar em terminais logísticos não é verdade? De onde possam abastecer os mercados vizinhos. E eu devo-lhe dizer que tenho uma grande fé, não é uma coisa imediata, mas dentro de 4 a 5 anos, que a pauta de exportações de Angola para os mercados vizinhos, como se o caminho de ferro de Moçambique for prolongado até à Namíbia, não deixará também de o acontecer em relação à Namíbia e, quiçá, em relação ao próprio Botsuana, porque basta olhar para o mapa e estudá-lo no mapa com essa visão que o meu amigo tem de ser a partir do centro em Camacupa e não ser o centro em Luanda, portanto, que é uma diferença muito importante. É uma diferença muito importante. Eu julgo que podemos fazer coisas juntos muito interessantes para benefício das nossas duas economias, do estreitamento das nossas relações, mas beneficiando inclusivamente esses países que com certeza se querem associar, e aqui há possibilidades de serem feitas. E o turismo é também uma delas. Por exemplo, uma cidade como Luanda, que eu várias vezes tenho trocado impressões com as autoridades provinciais de Luanda, não tem sido aproveitada devidamente a sua potencialidade turística. As pessoas pensam sempre no trânsito caótico de Luanda, mas a verdade é que Luanda apresenta hoje, para além de, estou a chamar um turismo de negócios numa primeira fase, da mesma maneira como o grande turismo em Angola será numa primeira fase, e creio que já o disse, um turismo interno, mas que cidades em África, sobretudo na costa ocidental, apresentam o património histórico que Luanda tem, de edifícios, de igrejas, na verdade, a própria Fortaleza de São Miguel, alguns museus. Luanda tem efetivamente um património histórico que, entre Cape Town e Casablanca, nenhuma cidade da África apresenta. Tem hoje uma gastronomia de grande qualidade e muito variada e totalmente internacional. Tem, a 70 km de Luanda, um parque natural, tem uma coisa, um parque nacional que ainda não está em pleno funcionamento, mas está em grande expansão, e que tem uma vantagem que não conheço nos outros parques nacionais, que é as pessoas no mesmo dia poderem gozar da praia e verem animais, que é o caso do Parque da Kisama. Isto é uma grande vantagem comparativa em relação a outros parques. E depois, finalmente, há uma coisa que eu considero que é muito importante, que Luanda tem magníficas praias no centro da cidade. A ilha é no centro da cidade de Luanda. De maneira que tudo isto são condições para se estudar o tipo da oferta em função das vantagens comparativas que Luanda tem. Essa foi também uma questão que, no tempo em que estive na UPA, chamámos várias vezes a atenção, fizemos aqui um colóquio, porque também temos cidades com grandes experiências turísticas, Macau, Lisboa, as cidades de Moçambique, cada uma delas tem... A sua exploração do turismo é diferente, e eu julgo que quem pensa no turismo tem que beber um pouco em tudo para construir a sua própria identidade. O turismo em Angola não será uma cópia nem do turismo português, nem do turismo moçambicano, nem do turismo de casinos de Macau, nem do turismo que hoje é de praias em Cabo Verde. Será qualquer coisa de específico, e é pegando nestes ingredientes todos tem que se pensar qual é o cocktail da oferta que Angola tem que apresentar ao mundo.
Passei no outro dia uma entrevista de uma socióloga cabo-verdiana nos lembrou, a nós e aos ouvintes, chamou-nos a atenção por um ditado da mãe dela, dizendo: uma viagem orienta é a viagem da vida da gente. Nós viajamos nesta 7ª edição do Raido pelo Caminho de Ferro de Benguela. Foi cansativo, mas foi fantástico, o Sr. Engenheiro Miguel Ana Coreta Correia.
Eu acho, sim. Eu sou um engenheiro de transportes, portanto está a ver a emoção com que eu estava a sentir ser uma das...
A 40 horas.
A 40 horas, mas deixe estar, não tem, falando em Cabo Verde, cá tem problema. Não há problema que seja a 40 horas. Hão de vir melhores, as condições da via serão afinadas, os balastros serão melhor assentes, mas, de qualquer das formas, eu julgo que o caminho de ferro também vai desempenhar um papel importante na questão do turismo, sobretudo se fizerem viagens durante a noite, em que as suas gajas são grandes viagens e não têm o aspecto cansativo de estarem a conduzir na estrada.
Quando iniciamos este raid no dia 18 de outubro, havia um clima conturbado, um clima político muito conturbado, em função do discurso do Presidente José Eduardo Santos sobre o Estado da Nação. E uma das nações, digamos, cujas relações não estavam ao ponto caramelo, utilizando uma linguagem doce, foi Portugal. Entretanto, senti que, exatamente na altura do início do RAID, havia muita apreensão de muitos cidadãos portugueses. O senhor tem passaporte diplomático, não tem esse tipo de problemas?
Não tenho passaporte de serviço. Tenho passaporte de serviço, não é passaporte diplomático. Mas pronto, tem algumas vantagens sobre isso.
Não sofreu esse tipo de problema, mas pairava uma nuvem cinzenta entre as relações entre Angola e Portugal. O que acha? Raios desse tipo ajudam a pôr panos frios na fogueira?
Eu acho que ajudam. Eu aqui tenho que medir um bocado as palavras, como é normal, mas quero lhe dizer uma coisa que eu sinto. Eu julgo que hoje, em Portugal, existem demasiados candidatos a analistas. E os candidatos a analistas, eu não lhe chamo analistas, eu chamo-lhe candidatos a analistas, porque o ser analista exige um estudo dos dossiês e eu não reconheço à maioria das pessoas que se apresentam como analistas a qualidade de terem conhecimento das matérias que merece a minha admiração. Eu nisto devo dizer muito, muito claramente, o senhor viu pela exposição e pelas conversas que tivemos nestes dias, que eu tenho a pretensão de seguir o que se passa em Angola à La Paz. Eu, antes de assistir aqui, estive a ver os noticiários da TPA, que se referiram ao caminho de ferro de Benguela, que se referiram à melhoria da habitação no Uambo, uma entrevista muito interessante com o vice-governador do Uambo. O nosso Miguel Manuel, que esteve aqui, deu um programa muitíssimo interessante sobre a questão do regime jurídico no Congo, etc, etc. Bom, portanto, existem, eu próprio fui convidado a participar em vários programas. Eu, se na sexta-feira estivesse em Portugal, provavelmente teria participado no Expresso da meia-noite em que foram analisadas. Mas devo dizer uma coisa, não tenho nem pressa de ser comentador, nem de referir a isso. Vivi o suficiente e tenho experiência suficiente da vida, experiência suficiente do conhecimento de Angola e de Portugal, para saber que esta chamada de atenção, eu prefiro chamar uma chamada de atenção, da parte do Presidente José Eduardo Santos, obriga que ambas as partes pensem em algumas coisas que efetivamente não iam bem. Eu não me agrada que, por exemplo, aqui a Angola tenha vindo o Presidente Sarkozy fazer um apelo para que investimentos na Angola fossem feitos em França, não é verdade? E que depois em Portugal determinada imprensa vê que os investimentos angolanos são investimentos malditos por natureza suspeitos. Não são. É evidente que nós temos um regime de liberdade de imprensa que permite isto tudo, mas o que significa é que eu penso que esta necessidade de pôr em ordem a devida avaliação, que não significa que os portugueses estejam dispostos a dizerem, os opinion makers portugueses a dizerem amém a tudo quando se passa em Angola, seria um mau serviço às nossas relações se isso acontecesse, mas eu julgo que deve ser a pressão da opinião pública que deve fazer corrigir isto. Ora, as dezenas de pessoas que estiveram neste raid levam uma imagem completamente diferente daquela que nos querem fazer crer. O meu amigo viu, fizemos uns milhares de quilómetros, bandeira portuguesa e bandeira angolana lado a lado, sempre saudados pela população com muito carinho, e isto julgo que é a mensagem que é preciso passar. Eu lembro-me perfeitamente de uma vez que escrevi num artigo relativo a um raid que fizemos em direção a Cabinda, que tínhamos ficado parados numa noite numa lagoa perto de Quimaria, para lá daquilo que no tempo português chamava essa monteira, relativamente perto do Toto, e dizer que eu senti-me perfeitamente seguro, talvez mais seguro que tivesse tido uma avaria na autoestrada entre Lisboa e Cascais. Isto surpreendeu muita gente, mas é sinceramente o que eu penso. Andámos com 16 viaturas pelo interior de Angola, as bandeiras portuguesa e angolana estavam lado a lado e fomos saudados em toda a parte com muito entusiasmo pela população, com muita curiosidade também. Não houve um único roubo, não houve uma única ameaça à segurança e isto não é, infelizmente, o que é traduzido nas análises da maioria das pessoas para que passam neste território. Como eu tive a ocasião de citar aqui há três ou quatro anos, quando depois de termos feito um raid sobre o Namib, que o Namib era um convite permanente a que as pessoas dormissem em alguns lotes para sem chave na porta. Surpreendeu muita gente, mas é verdade. Eu tenho a obrigação de dizer a verdade e tem que ser a opinião pública, e julgo que neste momento a maioria das pessoas que podem pôr, digamos assim, um ponto equilibrado naquilo que os portugueses deveriam desejar das relações de Portugal com Angola, são os portugueses que aqui estão a trabalhar, que querem ter uma liberdade de trabalho que a têm, uma liberdade de atividade que a têm, e sobretudo uma coisa que é importante que as relações se verifiquem, sobretudo que eu julgo no campo da educação e no campo da cultura.
Por aquilo que me diz, ao senhor engenheiro, não lhe pediram muita gasosa por ser mais velho?
Não pediram gasosa nenhuma. Devo dizer, não pediram gasosa nenhuma. E eu não deixo de ficar emocionado quando chego à saída do aeroporto e é obviamente alguém que quer ajudar e que espera que eu depois seja generosamente retributivo com uma coisa, mas que eu gosto quando as pessoas me tratam por pai e com um tratamento carinhoso típico cá de Luanda. Pelo contrário, muitíssimo bem recebido em toda a parte, e é este testemunho. Ora, as dezenas de pessoas que estiveram aqui presentes neste raid serão testemunhas da segurança, da cordialidade, da forma como viveram, pede-se uma indicação na estrada, as pessoas quase que disputam para dar a indicação, e isto julgo que é muito mais importante que os artigos de análise de jornais escritos à secretária, não é verdade, com preocupações intelectuais às vezes muito insuficientes, porque as pessoas não conhecem, e portanto eu julgo que o testemunho destas pessoas é muito importante, as fotografias, os testemunhos, as histórias que vão contar, há aqui muita gente a contar histórias, até desde o caminho de ferro, como o amigo sabe, desde o episódio de um colega nosso que perdeu o caminho de ferro e que o caminho de ferro fez marcha atrás. Isto é uma prova extraordinária de consideração e de que o espaço humano ainda existe de forma muito diferente aqui. Portanto, o que eu lhe queria dizer em resumo é que julgo que são muito importantes, são fundamentais, sem elas será um abraço cheio de vazio às relações económicas, mas estarão mal os agentes económicos, os próprios agentes económicos, que pensam, se pensam que as relações entre Portugal e Angola se devem esgotar no campo económico.
Ou seja, não é só obras, nem Soares da Costa, nem Teixeiras do Ar.
Não vou citar nomes, mas não é só obras, mas são outras coisas. O Colégio Português, outras escolas, metodologias, etc, etc, que podem ser feitas, porque hoje Portugal é um país diferente com capacidade e qualidade de muita coisa. A situação que nós temos é de uma situação financeira desgraçada, vítima da imprevidência e a impreparação de governantes. Eu julgo que a maioria dos governantes portugueses, e digo, também já fui governante em Portugal, falta-lhes mundo. E isso sente-se um bocado até neste atual governo.
O presidente José Eduardo Santos, entretanto, no seu discurso à nação, tomou uma posição de Estado muito vigorosa.
Muito bem, esperamos que as coisas se resolvam. Todos os conflitos têm normalmente um fim, este não é um conflito, é um arrufo, e espero que as coisas retomem um ritmo de normalidade, porque Angola, na minha opinião, precisa, e Portugal também precisa, que as situações sejam muito mais fluidas do que aquilo que estão. E por isso, eu acho que nos deveríamos dispensar de agentes especializados na criação da crispação.
Digamos que as relações são um raid entre dois países, com povos irmãos e espaços geofísicos diferentes.
Sim, são. Necessitam da sua habilidade. É necessário a diplomacia, necessitam o facto de dois países terem interesses convergentes não significa que as pessoas tenham uma agenda única e as agendas podem ser diversificadas. Eu tenho muita esperança no desenvolvimento das relações entre Portugal e Angola. Não tenho as responsabilidades, mas não vejo. Eu não teria dificuldades em dar-lhes um incremento positivo.
A UCLA é um barco fantasma ou tem velas vermelhas?
Bom, eu entendo que quem deveria falar sobre a UCLA é o atual secretário-geral. Eu acho que uma entidade que no ano passado conseguiu pôr de pé mais de 100 projetos, que vão desde a recolha de lixos na Guiné-Bissau, a recolha de lixo e tratamento de resíduos sólidos em São Tomé, desde a reabilitação à fortaleza, uma parte, a contribuição da reabilitação da fortaleza de São Sebastião em Moçambique e de toda uma série de projetos, além destes que eu já lhe falei, que é a terceira geração dos projetos da UCLA, que é de know-how das municipalidades aprenderem umas com as outras, a Constituição, na linha de programas que existem na União Europeia, do Global, em que as cidades procuram trocar experiências, que é a melhor maneira de desenvolver. Eu acho que a UCLA não é a solução, mas que a UCLA, olha, se tivessem outros pilares das relações dos países a funcionarem tão bem como está a funcionar o pilar intermunicipal.
Muito bem. Sr. Engenheiro, gostou do RAID?
Gostei muito do RAID. Julgo e eu não tenho responsabilidades na organização do RAID, tenho responsabilidade sim na organização do livro que acompanha o RAID, que este ano é o quinto exemplar que eu fiz a coordenação, e chamei a atenção dos meus colegas da organização, que julgo que o RAID para futuro devem crescentemente incluir uma maior preocupação da discussão e apresentação de temas, da discussão entre nós e da apresentação de realidades que existem em Angola, da temática cultural e da temática meioambiental. O turismo está em elevação, está em mudança, não é verdade? E, portanto, é importante que, por exemplo, aqui no Calulo, que o meu amigo bem conhece, que me surpreendeu hoje durante a nossa conversa do RAID pelo seu profundo conhecimento por esta região, porque eu tenho uma grande admiração pelo Calulo, especificamente, por várias razões, até por ter amigos daqui, mas gostaria de lhe dizer que não faz muito sentido passar por aqui um RAID sem termos ido visitar a Fortaleza, sem termos ido visitar o monumento que existe aí dos acordos que foram celebrados em 1900, qualquer coisa que existem, que foram celebrados entre portugueses e angolanos. Mas, enfim, de qualquer dos modos, as pessoas tiveram a ideia de que esta é uma cidade com grande dinamismo.
É uma vila.
Também é uma vila e faz bem. Isto, vilas ou cidades, por exemplo, nós em Portugal, houve a certa altura a ideia que toda a gente queria cidade. Eu vou dar o exemplo que o melhor exemplo de ruralidade é Ponte de Lima, e a cidade de Cascais, e a vila de Cascais e a vila de Sintra não querem ser cidades e metem no bolso, na verdade, de grande parte das cidades que é em Portugal. Portanto, é uma vila e fazem muito bem. Acho que queiram o seu estatuto de cidade quando atingirem um determinado nível, ou, por exemplo, se criar uma nova província de Coenza, ela tiver aqui a sua sede, como já a certa altura se falou nisso.
Pois, vagamente. Avancemos para o final. Volta para o próximo ano ou revele-me um segredo. Quando se faz o trajeto, o senhor tem alguma participação nisso? Não diga que não.
Não, tenho alguma participação. Tenho alguma participação em dar a minha opinião sobre o trajeto, e a minha opinião é muito franca, e julgo que dentro de dias isso vai ser aprovado, que o próximo RAID, que é um... Se for, agora vão ser avaliadas as possibilidades, a logística, etc, etc, será um grande sucesso na medida em que será um RAID sobre o sul do sul, ou seja, digamos assim, o Namibe, o Cunene e um bocadinho da província da Huila. E aí eu julgo que há uma potencialidade louca de coisas a revelar à opinião pública portuguesa. E devo-lhe dizer uma coisa, que ainda o RAID não se realizou e já existem duas estações de televisão portuguesas que querem estar presentes. Isto é qualquer coisa que, se fosse feito em termos de promoção oficial, teria um valor enormíssimo e que, no fim de contas...
Por parte dos dois governos.
Como?
Por parte dos dois Estados.
Não, quer dizer, há um problema que é o seguinte, é a divulgação daquilo que há e depois os agentes privados é que têm que falar entre eles para fazerem as atuações concretas. Mas eu devo-lhe dizer que o fenómeno turístico é um fenómeno que começa pela curiosidade, passa à simpatia, da simpatia passa uma curiosidade ativa. Este processo de germinar demora o seu tempo e é preciso as pessoas serem pacientes. E é por isso que eu insisto muito sobre uma questão. Angola está muito bem no caminho, na medida em que está a desenvolver um turismo interno. Durante 30 anos, este país foi um país cantonado. Há 4 anos, Eu disse isto numa entrevista, num comentário, teve o seu resultado nas eleições, com certeza que teve no seu resultado. Angola ter-se aberto em termos de estradas e famílias que há décadas não se viam terem voltado a conviver-se. Hoje, as pessoas que estão em Luanda têm uma curiosidade, a quantidade de pessoas que me perguntam em Luanda, angolanos que me perguntam em Luanda como é que é o Namibe, como é que é o Lubanga, etc., que eu dou indicações. Existe uma... E, portanto, o turismo interno vai valorizar-se e para o turismo externo, eu devo dizer que o Sul tem coisas fantásticas. Desde logo o deserto é um apelo completamente diferente. E o eixo Lubango-Namibe é um eixo natural de vocação e de atração turística.
Lá vamos nós descer a cordilheira da Chela no próximo ano, engenheiro Miguel Ano Correia.
Ou subir e provavelmente aproveitando a nova ligação por estrada, como um amigo sabe, que retoma a antiga ligação, não é verdade, pela Bibala, a antiga Vila Riaga, que Lola, etc., etc., que é outra ligação que está muito avançada e que julgo que é uma questão dentro de meses ser inaugurada, e julgo que, por exemplo, é um bom desafio as pessoas conhecerem as quatro possibilidades de furar a Cordilheira da Chela, a Hungária, não é verdade, a Leba, não é verdade, o Bruco, que eu conheço bastante bem, e a questão da Bibala. Eu, por acaso, conheço as quatro.
Bom, até ao próximo ano, Sr. Engenheiro.
Dá uma grande satisfação e uma grande honra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Até ao próximo ano. Qual foi o troço que mais gostou? Qual foi a coisa que mais gostou? Caminho de Ferro?
Não.
Lambala Kakem?
Exatamente. Foi o que eu gostei mais, porque lhe devo dizer uma coisa. Tendo nascido em Moçambique, não me levam a mal, mas eu sinto uma grande atração pelo Zambeze. E aqui vi o Zambeze do lado de cá.
Quietinho, desculpa.
O que o Zambeze cresce entre o Cazombo e o que cresce 100 km adiante, mostra que realmente, como se diz aqui, como se diz em alguns países, é um rio homem.
A entrevista com o engenheiro Miguel Anacoreta Correia, uma entrevista extensa, mas ouvir os mais velhos é sempre muito importante. Espero que tenham gostado. Aqui nos despedimos, já vamos atrasadinhos para a nossa publicidade e depois continuaremos até à nossa hora informativa. Boa noite, até para a semana.